Queria, em primeiro lugar, acolher-vos aqui na Assembleia da República, dar-vos as boas-vindas, dar-vos conta do privilégio que é para nós, neste caso a Comissão de Defesa Nacional, poder receber este ano, como aliás tem acontecido nos anos transatos, a Comissão. Estão a ver ali uma cara conhecida. Costuma estar ali nas reuniões a que eu presido. Mas eu já sabia que já tinha ido ver a listazinha. Também faço o trabalho de casa. E, portanto, queria, para além de vos saudar, queria, evidentemente, cumprimentar o Sr. General Diretor do IDN e pedir-lhe desculpa por tudo isto que se passou e que eu resumia muito rapidamente. A responsabilidade da escolha do dia de hoje para a visita do IDN é minha, fui eu que escolhi esta data. Acontece que, por razões que se prendem com o facto de eu ser, em representação da Assembleia da República, membro de um órgão exterior à Assembleia, há uma reunião que se iniciará daqui a 8 minutos do outro lado, ali na residência oficial do Primeiro-Ministro, e portanto eu entendi que, tratando-se de um órgão externo à Assembleia e eu ser um dos dois deputados que a Assembleia da República elegeu para essa função e que não tem nada a ver com a minha função de Presidente da Comissão de Defesa Nacional, achei que, tendo que optar, deveria optar por representar o Parlamento nessa reunião. Eu falei, julgo que a semana passada, com o Sr. General Viana, dando-lhe conta deste facto e pedindo desculpa e explicando o que agora estou a explicar-vos a todos, mas depois pensei com os meus botões que, já que a reunião é aqui ao lado, não faria mais do que a minha obrigação não vos maçar a reunião inteira, mas ao menos poder estar aqui como estou para vos cumprimentar a todos e em particular ao Sr. General Viana e para vos dizer, como julgo que deixei claro no início destas minhas palavras, que para nós é muito importante a visita do curso de Defesa Nacional. Desde há muitos anos esta parte que os auditores de Defesa Nacional são, digamos, uma realidade cada vez mais presente na sociedade portuguesa, sobretudo nestas áreas que se prendem com a Defesa Nacional, e a qualidade da formação que é prestada pelo IDN nesta área é reconhecida unanimemente na sociedade portuguesa. E, portanto, para o Parlamento poder ter connosco, para, enfim, dialogarmos um pouco sobre o que é a Assembleia da República nestes domínios, e para nos disponibilizarmos para, enfim, o plural majestático aqui não está muito correto porque eu não me disponibilizo para nada, eu disponibilizo é o Sr. Deputado Miranda Calha, que vai ter que fazer o papel que eu não vou poder fazer. Mas enfim, é evidente que se trata de uma conversa que é bilateral e que do nosso lado tem que ver com a exposição daquilo que é o papel do Parlamento e da Comissão de Defesa Nacional nestas matérias, embora presuma que pelo menos para um dos auditores do curso explicar para que é que serve a Comissão de Defesa Nacional é capaz de não ter grande utilidade, mas enfim, paciência é a vida. Mas também, evidentemente, para ficar ao vosso dispor para esclarecer questões que todas as senhoras e senhores entendam que devem colocar para esclarecer adicionalmente o papel que o Parlamento tem nas questões de Defesa Nacional. Reitero-vos que é com muita pena que não fico, minha pelo menos, não sei se a pena é extensiva aos auditores, até porque ficam especialmente bem servidos com o Sr. Deputado Miranda Calha, que é Vice-Presidente da Comissão de Defesa, que já foi no passado Presidente da Comissão de Defesa, que foi Secretário de Estado da Defesa Nacional, que tem um longo percurso também de representação de Portugal na Assembleia Parlamentar da NATO, de que é atualmente vice-presidente, bem como da Comissão de Defesa e Segurança dessa mesma Assembleia Parlamentar. Portanto, eu diria que ficam até mais bem servidos com o deputado Miranda Calha do que ficariam se tivessem que ouvir a minha preleção. Em todo o caso, repito, julgo que do ponto de vista institucional era a minha obrigação estar cá para vos cumprimentar, já que não posso ficar para o resto da reunião e, por isso, desejo-vos uma boa reunião e desejo, sobretudo, que o curso de Defesa Nacional corra a todos e cada um da melhor forma possível e que desse curso saia aquilo que todos ambicionam, que é um conhecimento mais aprofundado de uma área que é estratégica para o país e que é, e sendo por isso extraordinariamente importante que o país tenha pessoas cada vez em maior número e cada vez mais qualificadas numa área tão relevante para, eu diria, a afirmação dos interesses nacionais e para a própria independência nacional. Senhor General.
Senhor Presidente, eu queria, antes do mais, em nome do Instituto de Defesa Nacional, em meu nome pessoal também e dos auditores do curso de Defesa Nacional, dirigir-lhe um agradecimento muito especial por se ter disponibilizado em receber, juntamente com a Comissão de Defesa, os auditores do curso de Defesa Nacional. Esta é, na verdade, uma oportunidade única para este contacto com o órgão de soberania, a Assembleia da República, no fundo a Casa da Democracia, e em particular com os senhores deputados da Comissão de Defesa, que tratam os temas, os assuntos principais em matéria de defesa nacional e das Forças Armadas, no fundo a temática central, o objeto do curso de defesa nacional. Portanto, esta é uma visita sempre aguardada com muita expectativa e interesse por parte das senhoras e seus auditores, e que ficamos muito reconhecidos, e ao Sr. Presidente, apesar dos seus afazeres, da sua agenda, tal como em situações anteriores, estar sempre disponível para nos acolher e propiciar esse conhecimento acrescido em relação às matérias tratadas na Comissão de Defesa, o que é uma inegável mais-valia para os objetivos do curso de Defesa Nacional. Portanto, o nosso reiterado agradecimento por isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. General. Se me permitem, dois comentários, antes de me ir embora, e são dois comentários, enfim, para, eu diria, jocosos. Espero que a ânsia de virem ao Parlamento não seja mais para visitarem o Parlamento e visitarem, de facto, estas magníficas instalações e salas que o Parlamento tem, do que para terem uma reunião com os deputados da Comissão de Defesa. Embora eu percebesse que o interesse em vir ver o Palácio também é muito significativo. E depois, só para terminar, dizer-vos uma coisa que, enfim, que também já tive a ocasião de dizer aos senhores, aos frequentadores do curso de promoção oficial general do IESMO, que é o seguinte: é para mim, eu diria que não só para mim, mas para mim, particularmente sensibilizador o facto de haver pessoas que ainda querem vir ao Parlamento falar com os deputados. É que nos dias que vão correndo é quase, isto de ser deputado já é muito complicado, e aquilo que a gente passa a vida a ouvir dizer dos deputados, ver que há um conjunto de cidadãos que se disponibilizam e que até têm interesse em falar com deputados, para mim, eu fico desvanecido, mas enfim, assim, não pode ser tudo mal. Bom, eu deixo-vos agora, o Sr. Deputado Miranda Calha, às 3 horas começará a reunião. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e mais uma vez peço-vos as vossas desculpa pelo facto de ter que me ausentar.
Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Sr. Deputado Miranda Calha, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente também da Comissão de Defesa, Sr. Deputado João Rebelo, Excelentíssimos Srs. Deputados, permitam-me que, antes do mais, lhes dirija, em nome do Instituto de Defesa Nacional, em meu nome pessoal e em nome das auditoras e dos auditores do Curso de Defesa Nacional, um agradecimento muito especial pela disponibilidade de Vossas Excelências em receber esta visita do curso. É uma visita que consideramos da maior importância para os objetivos do Curso de Defesa Nacional e uma oportunidade única para um contacto com o órgão de soberania, a Assembleia da República, e em particular, em especial, com os senhores deputados da Comissão de Defesa, que tratam as questões mais importantes em matéria de defesa nacional e das Forças Armadas, no fundo, o objetivo deste curso. Por isso, esta é uma visita sempre muito, sempre aguardada, com grande expectativa pelos auditores do curso de defesa nacional e com muito interesse, e naturalmente gostaria de reiterar este nosso agradecimento na certeza de que esta recepção nos proporcionará uma inegável mais-valia para a consecução dos objetivos do curso. Para finalizar, também queria deixar uma ideia sobre a composição do curso de defesa nacional. Este ano académico é frequentado por 44 elementos, 36 frequentam nas instalações do Instituto de Defesa Nacional em Lisboa e 8 no Porto. Sr. Presidente, muito obrigado.
Então, muito boa tarde a todos, aos meus colegas deputados, a todos aqueles que participam neste curso. E, naturalmente, uma saudação especial ao Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional, o Sr. General Viana, que está aqui, portanto, connosco e que acompanha este curso e que temos muito gosto em vê-lo aqui nesta casa. Naturalmente, também um cumprimento aqui ao meu colega Vice-Presidente da Assembleia, os cumprimentos do Sr. Presidente da Comissão de Defesa, que penso que teve uma apresentação convosco, mas não pôde estar aqui o resto da reunião, e que, portanto, me solicitou que ficasse eu a presidir esta mesma reunião. Pois, a vossa visita aqui acontece cerca de uma dúzia de dias depois de termos tido na Assembleia da República um debate extremamente interessante sobre as grandes opções do conceito estratégico de defesa nacional. E penso que será interessante falarmos neste assunto, precisamente por aquilo que ele significou de colaboração, de opinião e de posição da Assembleia da República, e especialmente e obviamente das diversas correntes de opinião que estão aqui representadas na Assembleia da República, sobre aquilo que é as linhas essenciais do conceito estratégico de defesa nacional. Como sabem, há um debate na Assembleia, na base da apresentação de um documento sobre as grandes opções do conceito estratégico que é elaborado pelo Governo, a Assembleia da República e alguns dos partidos que aqui estão representados também poderiam ter apresentado um documento sobre essa matéria, e depois faz-se um debate à volta destes documentos sobre aquilo que se considera que são as questões essenciais sobre a estratégia na área da defesa nacional a nível da Assembleia da República. Eu penso que este debate certamente estará gravado no site da Assembleia e que certamente é possível fazer uma análise desse debate, porque é extremamente relevante sobre aquilo que tem a ver não só com a estratégia do país, mas ao mesmo tempo combinar essa estratégia do país precisamente também com aquilo que é a estratégia na área da defesa nacional. Defesa Nacional, em conjunto com os negócios estrangeiros, digamos, são o inner circle da política de soberania nacional, e obviamente, portanto, que tem o maior interesse não só estarmos interligados com aquilo que é a estratégia nacional para o país, mas ao mesmo tempo também termos presente o que é a relação política externa e política de defesa nacional, e obviamente e essencialmente política de defesa nacional em relação àquilo que são os objetivos do Estado em relação ao país. Portanto, eu penso que este nosso encontro aqui certamente até poderá decorrer a seguir, visto que haverá certamente um período de perguntas e pode haver respostas ou não, mas pelo menos perguntas pode haver, para que nós possamos trocar impressões sobre as questões que têm a ver com a defesa nacional. Reportando-nos, portanto, à nossa Comissão de Defesa, portanto, como sabem, a Assembleia da República, digamos, tem aqui objetivos muito concretos em relação àquilo que é o seu acompanhamento em termos da política de defesa nacional, mas também aquilo que é a sua missão normal, que é a elaboração de leis e fiscalização do governo. Portanto, a expressão dessa atividade e dessas competências em termos da Assembleia da República, naturalmente que estão interligadas com a Comissão de Defesa Nacional. E a Comissão de Defesa Nacional, obviamente, que tem aqui um papel essencial nestas matérias. E qual é o papel essencial que tem em termos destas matérias? É não só através da Comissão, por onde vão e onde apontam, onde vão estar, digamos, à consideração os diversos diplomas que vêm ter à Assembleia da República e, portanto, estarão em consideração e análise e em debate em termos da Comissão, mas naturalmente também aquilo que é a preparação de legislação que tem a ver com as nossas atividades na área da defesa nacional. É uma área muito relevante esta da defesa nacional, porque o conjunto de diplomas relacionados com esta área têm que ser aqui aprovados de uma maneira geral por maioria qualificada. O que quer dizer que o desempenho da Assembleia nestas áreas é extremamente relevante, porque isso significa que tem que haver aqui não só um debate firme e sólido em relação a essas questões, como, por outro lado, tem que se concitar pelo menos uma maioria qualificada para aprovar essa legislação. Penso que isto é um sinal da relevância que tem a área da defesa nacional a nível da Assembleia da República. E por isso diplomas tão relevantes, como são a Lei da Programação Militar, por exemplo, como é a Lei das Infraestruturas Militares, pois é a legislação que é aqui votada quase programa a programa e é feito na base precisamente de maiorias qualificadas. Portanto, este é um ponto, porque todas as outras legislações, de uma maneira geral, aquelas que são as leis orgânicas, aquelas que são leis fundamentais em área da defesa, de uma maneira geral, requerem que haja, portanto, essa maioria qualificada em termos da sua aprovação. Por outro lado, e não só em termos da legislação, mas também de outras áreas, portanto, a Comissão de Defesa, naturalmente que funciona tão bem a nível de realização de audições, faz tão bem visitas às diversas unidades militares, também encontra-se com relevância, com entidades com relevância no âmbito da defesa nacional, por exemplo, empresas do setor da indústria de defesa. Aliás, ainda recentemente estivemos a Zogma, portanto, mas também iremos visitar e visitamos já outras áreas e, portanto, digamos, por aqui também passa, em termos da Comissão, um conjunto de atividades muito importantes a nível daquilo que é o funcionamento da Comissão de Defesa. Mas, no âmbito da competência política, a Assembleia da República tem ainda poderes muito importantes. E alguns desses poderes muito importantes têm a ver com a competência para autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a fazer a paz, tem a ver também com a competência de autorizar e confirmar a declaração do estado de sítio ou do estado de emergência, tem também a competência de acompanhar e apreciar a participação de Portugal no processo da construção europeia e tem também a competência de acompanhar o envolvimento dos contingentes militares e de forças de segurança do estrangeiro, no estrangeiro. Portanto, quatro áreas de competências que são extremamente importantes naquilo que é o desempenho e a função e as atividades da Assembleia da República. Como eu disse há pouco, obviamente que há sempre uma convergência em termos do funcionamento da Comissão Parlamentar de Defesa. Por outro lado, eu tinha começado por falar do conceito estratégico. A Comissão da Defesa Nacional, portanto, que debateu também numa fase inicial o próprio conceito estratégico de defesa nacional, depois obviamente houve, depois desta reunião à porta fechada, portanto houve a reunião em termos da Assembleia da República, a Comissão de Defesa Nacional, portanto, é, digamos, o centro das atividades em termos da área da defesa nacional. É a terceira comissão, é composta por 21 membros efetivos e 21 suplentes e, portanto, digamos, faz aquelas tarefas de acompanhamento que eu referi nas áreas que têm a ver com a defesa nacional. Mas há um ponto que eu quero aqui ressalvar e que é aquele que tem a ver com o envolvimento das forças nacionais destacadas em áreas ou zonas de conflito. Nós participamos em operações que têm a ver com a NATO, que têm a ver com a União Europeia e também com as Nações Unidas. E há um diploma da Assembleia da República que comete à Comissão de Defesa fazer esse mesmo acompanhamento das Forças Nacionais Destacadas. Há, portanto, a necessidade, e a Comissão recebe essa informação, não só relacionada com as decisões a tomar sobre este assunto, aliás, até deve ser normalmente feito uma informação prévia à Comissão de Defesa sobre o envolvimento de Forças Nacionais Destacadas, mas, por outro lado, e depois há um acompanhamento, ou seja, há uma obrigação de fazer chegar à Comissão relatórios sobre o ponto da situação e sobre como se está a desenvolver essas operações onde participam Forças Nacionais Destacadas, como por outro lado também há a obrigação de termos informação quando elas são concluídas ou se há alterações em termos daquilo que é o seu dispositivo nos diversos locais onde estão envolvidos. É uma área que é muito importante esta, que tem a ver com o acompanhamento das Forças Nacionais Destacadas. Aliás, muitas vezes, o Sr. Ministro da Defesa Nacional vem aqui precisamente apresentar e dar nota das decisões que são tomadas sobre esta matéria. Por outro lado, a Assembleia da República é um órgão que tem uma representação em termos de outros órgãos externos. Qual é o que eu destaco? É o fazer parte do Conselho Superior de Defesa Nacional. Em determinada altura, normalmente no início da legislatura, são escolhidos dois deputados votados na Assembleia da República para integrarem o Conselho Superior de Defesa Nacional, que é um órgão de consulta do Sr. Presidente da República, que é, aliás, como sabem, o Comandante Supremo das Forças Armadas, mas a Assembleia indigita, elege, dois deputados para fazerem parte do Conselho Superior de Defesa Nacional. Além disso, há a participação de um deputado por inerência, que é o Presidente da Comissão de Defesa. Ou seja, a Assembleia da República está presente no Conselho Superior de Defesa Nacional, precisamente através de três deputados que são escolhidos na Assembleia da República. Mas, por outro lado, também, a Assembleia, os seus deputados, estão representados em diversas organizações internacionais, das quais destaco três que me parece que são as fundamentais na área da defesa. É precisamente a participação ou presença a nível da NATO, portanto há uma delegação de deputados escolhidos na Assembleia da República, eleitos na Assembleia da República, para participarem a nível desta organização internacional, que é a NATO. Temos normalmente a presença nessas organizações de deputados que são essencialmente membros da Comissão de Defesa Nacional e, portanto, digamos que é uma representação extremamente relevante por aquilo que é cometido a essas delegações no sentido daquilo que são as posições portuguesas integrando esta organização tão relevante em termos da defesa nacional. Aliás, tem sido muito prestigiada essa nossa participação. Está aqui, por exemplo, um antigo presidente da NATO, da Assembleia Parlamentar da NATO, que é o Sr. Deputado José Lelo, mas também, por exemplo, em relação à Organização de Segurança e Cooperação Europeia, que é outra organização relevante em termos de relação de áreas da defesa. Também tínhamos uma delegação e um dos membros dessa delegação, o Sr. Deputado João Soares, também já foi Presidente da Organização de Segurança e Cooperação Europeia. E depois também a ligação em termos da Cplp. Eu penso que na área da defesa há uma organização que é da maior relevância e que tem a ver precisamente com a cooperação com os países, a cooperação técnico-militar com os países da Cplp. É um eixo que me parece essencial em termos da ligação, neste caso chamamos assim da diplomacia parlamentar, na área precisamente da ligação aos países de língua portuguesa que estão incluídos, integrando a Cplp. E, portanto, há aqui também uma participação nesta mesma área. Por outro lado, também, um ponto relevante, além da NATO, da OSCE ou da Cplp, há também a participação a nível dos assuntos europeus. No passado recente havia reuniões na sequência das diversas presidências europeias, portanto, 6 em 6 meses há uma rotação das presidências, mas normalmente havia durante esse período sempre uma reunião dos presidentes das comissões de defesa em conjunto com os presidentes das comissões de negócios estrangeiros. É, portanto, uma área que é também relevante e que tem a ver com a política europeia de segurança e defesa ou a política comum de segurança e defesa. E, portanto, esse acompanhamento, que se não está ainda bem estabelecido como é que deve ser, de qualquer modo é, em alguma medida, feito através destas reuniões de presidentes das comissões de negócios estrangeiros e das comissões de defesa. Acontece que no passado recente, com a própria existência do Tratado de Lisboa, foi extinta a União da Europa Ocidental, que em alguma medida também acompanhava um pouco estas áreas, e foi substituída agora por uma delegação da Assembleia da República que integra elementos da Comissão dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, mas ao mesmo tempo e no entretanto também uma representação da área dos assuntos europeus. É uma espécie de COSAC para os assuntos europeus. E, portanto, aliás, penso que dentro de dias vai existir uma destas reuniões, portanto, no país que tem agora a presidência da União Europeia. Portanto, é também uma área que a Comissão de Defesa, através dos deputados que nela estão representados, acompanha precisamente a área da política comum de segurança e defesa. Portanto, e em termos gerais, eu penso que dei aqui as linhas mais relevantes que têm a ver com as atividades da Assembleia da República, que têm a ver com as atividades da Comissão de Defesa e aquilo que é, no fundo, o acompanhamento da política de defesa nacional, nas suas expressões em termos externos, mas também a nível do que é feito e do que é desenvolvido em política de defesa a nível interno. Eu penso que, postas estas linhas essenciais, talvez pudéssemos passar a uma fase talvez mais interessante ainda, que é podermos estabelecer alguma troca de impressões. Estão aqui diversos deputados que fazem parte da Comissão de Defesa e, naturalmente, eles também estarão disponíveis em conjunto com a mesa para nos ajudar a responder às questões que venham a colocar. Portanto, muito obrigado e agora passava a palavra a quem a quisesse ver.
Muito obrigado, boa tarde. Queria agradecer a apresentação, muito obrigado, e também descansar os meus colegas.
Vou pedir só para se identificarem, por favor.
Okay. Paulo Dias, bom dia. Queria agradecer a presença dos senhores deputados e pela excelente partilha de informação que teve connosco e descansar também os meus colegas e o general Viana, que não fiz nenhuma intrusão nos sistemas de informação da Assembleia da República. Eu queria trazer aqui um tema que está muito em voga hoje, que tem a ver com as questões financeiras e de segurança financeira. Eu queria comparar com alguns outros países, desde os Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Alemanha, Inglaterra, todos eles têm leis específicas, eu que exemplifico os americanos com o Sarbanes-Oxley e algo semelhante, em que penalizam e forçam os institutos, quer públicos, quer as empresas privadas, a dar garantias da proteção de informação que têm dos cidadãos e das empresas. Eu, em Portugal, desconheço qualquer tipo de iniciativa dessas e de leis específicas, fora o Basileia, em algumas áreas dos sistemas financeiros, mas legislação específica para isso. Agradecia só que me dissesse se não existe ainda, se está a ser trabalhado ou se é desconhecimento meu e ela existe ainda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vi ali um sinal do Sr. Deputado José Lelo, que estaria com vontade de responder a esta questão. Portanto, o Sr. Deputado José Lelo tem a palavra.
Bom, em relação a essa matéria, naturalmente, esse tipo de dados estão absolutamente protegidos pela Lei Nacional de Proteção de Dados e existe uma comissão específica que vela por essas matérias e que às vezes até condiciona extraordinariamente algumas iniciativas, quer do Executivo, quer mesmo parlamentares, pelo zelo com que efetivamente defende os dados pessoais dos cidadãos. Portanto, nessa matéria nós não estamos atrasados, nem, ao que me conste, tenha desmerecido esse nível de proteção de dados por qualquer tipo de iniciativas recentes. Portanto, parece que estamos nessa matéria equiparados ao melhor que há no mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Lelo. Não vou... faz favor.
Boa tarde, Bruno Sousa, auditor do Porto. Muito obrigado por nos receber aqui hoje e muito obrigado pela sua exposição. Cumprimento também a senhora deputada e os senhores deputados aqui presentes. A minha questão é sobre as relações com o Parlamento Europeu e com o Subcomitê de Segurança e Defesa. Em que medida é que há aqui uma comunicação e um diálogo, ou em que medida é que deveria haver um diálogo mais próximo entre a Comissão de Defesa e esse Comitê e o Parlamento Europeu em geral? Muito obrigado.
Eu dava aqui a palavra ao Sr. Vice-Presidente João Rebelo para ele dar uma informação sobre esta matéria.
Estava a perguntar o que é que nós achamos que deviam ser essas relações ou o que é atualmente as duas. O intercâmbio entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, eu vou falar especificamente do Parlamento Nacional, é positivo em determinadas áreas, não seguramente de segurança e defesa. Isso tem uma razão, parece-me clara, e decorre dos tratados, ou seja, onde existem políticas comuns de inteira responsabilidade da União Europeia, o Parlamento Europeu tem relações com estas comissões congéneres de grande diálogo e grande interação, Comissão da Agricultura, enfim, e outras do género. Nesta matéria não existe, porque nós sabemos os constrangimentos que existem em termos de poderes efetivos da União Europeia sobre estas matérias de segurança e defesa. Existem evoluções, todos os tratados, nós notamos uma evolução ao decorrer dos anos, mas ainda não é aquilo que alguns gostariam que fosse. Eu, no meu caso concreto, não sou muito entusiasta da evolução em termos de reforço de poderes da União Europeia em matérias de defesa, seguramente não serei, mas o diálogo é, nesta matéria não é propriamente muito, muito profícuo. No entanto, e porque desde o Tratado de Lisboa existiu, enfim, em termos de interesse maior do Parlamento Europeu para estas questões, eu noto pelo menos isso. Esse intercâmbio poderá, na minha opinião, enfim, devia ser criado os tais, e esse foi criado agora, que foi aqui dito, um fórum que envolve não só a Comissão de Assuntos Europeus, mas também Defesa e de Negócios Estrangeiros para esses debates, mas também eventualmente com os deputados portugueses presentes no Parlamento Europeu e os deputados aqui na Comissão de Defesa, enfim, promover provavelmente um diálogo maior. Isso seria, enfim, não serei, enfim, não, será algo eventualmente positivo. O problema é que, e isso agora é puramente pessoal, eu já vi o teor dos debates que acontecem no Parlamento Europeu quando se fala de questões de defesa, e sinceramente não é algo de muito, enfim, muito simpático, até mesmo útil, ou até mesmo, tirando alguns casos e algumas exceções de eurodeputados claramente interessados nesta matéria, infelizmente, ouvimos dizer autênticas barbaridades sobre estas questões. Há muitos eurodeputados, com, não sei porquê, com ressentimentos sobre estas questões, o que é algo preocupante também, porque, para todos os efeitos, o Parlamento Europeu vai tendo cada vez mais poderes. Vê-se agora o orçamento da União Europeia foi chumbado, eles têm já esse poder. É um poder importante e, infelizmente, eu não sei como é que é feito o recrutamento de muitos eurodeputados que vão parar para Estrasburgo e Bruxelas, mas é algo muito preocupante, porque eu assisti a dois ou três debates, nomeadamente sobre as questões do ciberterrorismo ou mesmo do reequipamento das Forças Armadas e de projetos europeus nesta área, e ouvi dizer coisas absolutamente inacreditáveis. E, portanto, gostaria que fosse criado o tal fórum de debate, poderia ser positivo, mas infelizmente pela forma como esses assuntos são tratados em termos do Parlamento Europeu, não estou a falar da Comissão Europeia ou de outros organismos europeus, especificamente no caso do Parlamento Europeu, falta muita qualidade em termos de debates nesta matéria, ou pessoas genuinamente interessadas em discutir no âmbito da defesa europeia esta questão. Finalmente, isto que tem, quer o Sr. Vice-Presidente, quer eu, quer outros deputados aqui presentes, nós fazemos parte todos da Assembleia Parlamentar da NATO. E temos uma visão, nem todos partilham essa visão aqui, porque estão aqui outros deputados, nomeadamente o deputado António Filipe, que não tem essa visão, mas nós achamos que a NATO é e deve continuar a ser o elemento essencial em termos de segurança cooperativa em que Portugal esteja envolvido. E porque não há meios para estar a diversificar muito mais, infelizmente, nem meios militares, nem meios financeiros, e se algo funciona bem, que é a NATO, que agora tentar de esvaziar em termos da sua competência, e ótimas provas que têm dado ao longo do tempo. Mas aqui fica a minha. E obrigado pela pergunta.
Eu penso que a questão que levantou sobre a problemática europeia e sobre aquilo que é a evolução em termos da política comum de defesa é um tema extremamente relevante. Na sequência do Tratado de Lisboa, houve alguns acertos em relação a estas áreas da política europeia de segurança e defesa, e uma das questões que ficou considerada nesse tratado foi precisamente a existência de tal, como eu lhe chamei há pouco, uma espécie de COSAC para as áreas da política europeia de segurança e defesa. Nós temos dois deputados que fazem parte dessas reuniões e que estão aqui também na Comissão de Defesa, que é o Sr. Deputado Marcos Prestrelo e que é o Sr. Deputado Hélder Sousa. Eu gostava de lhes perguntar a eles se têm mais alguma coisa a acrescentar em relação às considerações que têm a ver com a política europeia de segurança e defesa. Não sei se algum dos seus deputados quererá usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar todos os presentes. Eu penso que o Sr. Deputado João Rebelo já disse aquilo que era o essencial. Eu iria também só complementar dizendo que a minha experiência é curta, porque também só tive o gosto de estar presente numa das reuniões, há cerca de 6 meses esta parte. Também foi dito, e muito bem, vai haver uma reunião na próxima semana em Dublin. Estas reuniões, especialmente reportando aquilo que foi a experiência primeira que referi, incidem essencialmente sobre o pilar diplomático e sobre o pilar securitário, neste caso militar, são muito reduzidas. Portanto, deixava aqui esta nota também de complemento. É tudo, Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Marcos Prestrelo gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas e auditores, também colegas, que eu também fui auditor. Sr. Presidente, eu, ao Sr. General Viana, com quem tive o gosto de trabalhar, eu julgo que a única chamada de atenção, apesar de já ter sido referido pelo deputado João Rebelo, mas vale a pena sublinhar, relativamente a essas reuniões, houve uma, vai haver agora a segunda, ainda ninguém tem verdadeiramente consciência do verdadeiro papel dessas reuniões, porque é um processo que ainda está em construção. é um conjunto de reuniões que tem relevância porque nós estamos a falar de uma política que é uma política não integrada. É uma política que não tem uma matriz verdadeiramente europeia no sentido de ser uma política integrada. É uma política que resulta do somatório da vontade de todos os Estados da União Europeia. O Sr. Deputado João Rebelo tinha feito essa referência e eu julgo que é o que vale a pena aqui sublinhar. E num momento como aquele que atravessamos e em que as instituições europeias atravessam, de uma acentuada crise quase de identidade, em que se pode mesmo pôr em causa se as instituições europeias estão a cumprir o seu papel, estão verdadeiramente a cumprir aquelas que são as obrigações que resultam dos tratados quanto à sua ação, estas políticas não integradas podem assumir um papel particularmente relevante. Porque se a crise na Europa se acentuar e as políticas integradas entrarem em crise, a subsistência das políticas não integradas, das políticas comuns, pode ser aquilo que venha a consolidar e a permitir a subsistência da Europa. Portanto, estas políticas são muito relevantes porque podem constituir o cimento que mantenha a Europa unida num cenário de crise que pode acentuar-se no plano das políticas integradas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não sei se fomos respondendo a tudo, mas a política comum de segurança e defesa é resultante, portanto, do Tratado de Lisboa. Como sabe, é uma área de política intergovernamental. As competências passam não só pelos Parlamentos Nacionais, mas pelos Governos Nacionais e, portanto, há algum acompanhamento em termos do Parlamento Europeu. Não há uma Comissão de Defesa no Parlamento Europeu. Há uma subcomissão que acompanha, de algum modo, esta área de segurança, mas, na verdade, não existe essa, porque ela é intergovernamental. A senhora alta representante para o setor da política europeia de segurança e defesa, ou para a política comum de segurança e defesa, portanto, é, ao mesmo tempo, vice-presidente da Comissão. Portanto, há aqui uma combinação, um entrelaçar de situações que tem a ver com a singularidade desta área de ser, portanto, uma política intergovernamental. É uma área sensível, como acontece com a área dos negócios estrangeiros, portanto, são áreas sensíveis que têm a ver muito de perto com a soberania de cada um dos países e, consequentemente, há aqui um equilíbrio nesta evolução, nestas áreas, de maneira a que não sejam postos de lado precisamente os países, os diversos países que compõem a União Europeia. Há uma coisa que aqui também foi referida e que é muito importante, é que neste momento nós estamos a passar por uma situação de crise em termos da União Europeia. Todos nós acompanhamos o que é que vai acontecendo em termos da União Europeia. Há um caso aqui significativo, que foi o facto de ter sido chumbado pelo Parlamento Europeu, precisamente o Programa de Perspectivas Económicas, o orçamento, no final de contas, para os próximos 5 anos, em termos da União Europeia, o que quer dizer que é uma situação muito complexa que nós poderíamos pôr no plano económico ou financeiro e cuja repercussão vai acontecer em todos os lados. As áreas da política de segurança, as áreas que têm a ver com áreas de política de defesa, obviamente que exigem que haja uma grande solidariedade e interligação entre todos. Mas a montante está esta situação. Esta situação está, em alguma medida, acho que poderia dizer, a esboroar um pouco a União Europeia. E, portanto, há uma dinâmica forte em termos de evolução económica, de crescimento económico em termos da Europa e das opções nas áreas financeiras e de uniformidade fiscal, etc., bom, ou então, de facto, as coisas serão muito difíceis no próximo futuro. Isto tem a ver, naturalmente, com a política de segurança e defesa. É um tema, portanto, que foi levantado por aquele senhor, Paulo Dias, se não me engano, mas queria lhe dizer que é um tema que tem a maior atualidade e que nós devíamos interessar os portugueses em relação a esta matéria. Porque isto tem tudo a ver com a União Europeia e as questões da segurança são umas questões muito relevantes em termos desta área. Aliás, o anterior presidente da Eurozona, o Sr. Juncker, disse há dias, ou lembrou há dias, atenção que na Europa ainda não estão enterrados todos os demónios que tiveram lugar aqui há cerca de 60 anos atrás. E, portanto, ele, ao recordar isso, e acabando por ser recentemente e durante vários anos o presidente da Eurozona, está a fazer uma chamada de atenção que eu quase diria um bocado dramática em relação àquilo que tem sido a evolução da Europa. Portanto, as questões de segurança neste contexto ainda terão certamente mais relevância.
Muito boa tarde, chamo-me Maria Ana Martins, sou também auditora de defesa de Lisboa. Eu vim a aproveitar a perícia dos senhores deputados para uma questão que vai ser objeto de uma discussão dirigida no IDN, do grupo de que eu faço parte, que tem a ver precisamente com a cooperação técnico-militar com a CPLP. E a pergunta era, no sentido de saber qual é que é a leitura que é feita pela Comissão de Defesa da atual cooperação técnico-militar com os países de expressão portuguesa e quais são as expectativas para o futuro desta cooperação técnica, nomeadamente à luz das opções estratégicas que começarão em vigor. Em particular, se me é permitido ainda acrescentar a linha do mar. Vinha perguntar relativamente ao mar, quais é que são as perspectivas. Muito obrigada.
Se algum dos meus colegas dá um passo em frente para falar deste assunto, o Sr. Deputado Marco Postrelo e depois o Sr. Deputado João Rebelo.
Obrigado, Sr. Presidente. Falaria talvez sobre a questão da cooperação técnico-militar e inseria talvez a questão do mar na cooperação técnico-militar. Não sei se era essa a ideia, mas tentaria fazê-lo. Eu julgo que nós estamos a entrar numa fase em que se justificaria que a cooperação técnico-militar desse um salto para fora das barreiras estritamente militares. Ou seja, que da cooperação técnico-militar, que desde finais dos anos 80 é talvez o instrumento político, diplomático, / militar, de relacionamento com os países, com os países de língua portuguesa mais importante que o Estado português tem, e mais perene, e mais estável, conseguimos criar, por intermédio das Forças Armadas, uma relação de grande proximidade com esses Estados. A cooperação técnico-militar deu um contributo muito importante para que as relações as relações políticas entre o Portugal e os países de língua portuguesa se fosse fortalecendo. E eu julgo que estão criadas condições para se dar um salto para outras vertentes ligadas à vertente militar, designadamente a vertente económica e a vertente da exploração conjunta, o aproveitamento da potencialidade desta comunidade para a exploração das indústrias de defesa, para o fortalecimento da nossa indústria de defesa. Nós temos uma indústria de defesa muito frágil, muito incipiente, com pequenos nichos muito especializados, sobretudo no plano tecnológico. Mas temos alguma capacidade instalada, por exemplo, na construção naval, apesar de estar em processo de desagregação, cuja viabilidade podia passar por aí, deveria passar por aí. E o mesmo em relação à economia do mar. Se nós olharmos para o Oceano Atlântico, todo ele tem fronteiras portuguesas. Mesmo nos Estados Unidos e no Canadá, a importância das comunidades portuguesas é muito significativa. Mas o Brasil, Angola, o Golfo da Guiné, os Açores, a Madeira, Cabo Verde, e se atravessarmos para o outro lado, temos Moçambique, mas, enfim, já não tem parceiro do outro lado, portanto nós já não controlamos o Índico como a língua portuguesa já não controla o Índico como controla o Atlântico. Portanto, há todas as condições para que o desenvolvimento da economia do mar e a garantia da segurança no oceano seja feita com um contributo muito importante de Portugal. Portugal é, em termos de Forças Armadas, de todos os países de língua portuguesa, incluindo o Brasil, embora o Brasil já esteja num patamar diferente das outras, o país com mais doutrina e mais pensamento e mais capacidade militar de todos esses países, de longe. E tem por isso todas as condições para ter um papel preponderante nesta região. E a economia do mar pode ser aí um instrumento importante. E o país tem a obrigação de aproveitar a cooperação técnico-militar como uma porta de entrada para esses domínios. O domínio da economia do mar e o domínio da economia ligada às indústrias de defesa. Há um passo atrás que foi dado na cooperação técnico-militar e tem que ser rapidamente recuperado, e que tem a ver com a Guiné-Bissau. Na sequência dos acontecimentos da instabilidade gerada na Guiné-Bissau, Portugal deu um passo atrás na cooperação técnico-militar com a Guiné-Bissau, a que deveria ter correspondido o fortalecimento de um conjunto de outras relações ou ligações à Guiné-Bissau. Isso já foi há algum tempo e esse passo em frente, a recuperação desse relacionamento ainda tem que ser dado. Mas nestes domínios há condições para dar um passo em frente, mudar um bocadinho a lógica da cooperação técnico-militar, que pode sair exclusivamente da vertente militar, e esse passo deveria ser dado, e julgo que ainda não foi.
Muito obrigado. Uma das grandes missões dos deputados, como sabem, os seus auditores, é falar, não é verdade? Eu fiz um apelo há bocadinho para que se inscrevessem, eles quisessem corresponder às diversas perguntas, e o que aconteceu é que agora já tenho uma multidão de inscritos para falar. Vou dar a palavra a todos, como é óbvio. Sr. Deputado Heller Sousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria complementar um pouco aquilo que disse o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, concordando em parte, não na totalidade, daquilo que o Sr. Deputado disse, e só não concordo essencialmente na questão da Guiné-Bissau, e depois explicarei a seu tempo. Diria que concordo essencialmente quando nós, e o senhor Presidente citou e bem, há meia dúzia de dias discutimos as grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, e nessas grandes opções naturalmente também podemos registar com todo o gosto e naturalmente agrado e empenho que é intenção clara do Governo que a cooperação técnico-militar se mantenha e, se possível, se amplie. E se amplie naturalmente também, aliado àquilo que disse o Sr. Deputado e que nós concordamos, na sua vertente económica, mas eu diria também naquilo que são as outras missões que nós designamos vulgarmente de missões de interesse público das Forças Armadas e que ligam direto ou indiretamente à questão da proteção civil e também dos bombeiros, que de alguma forma também sei que existe intenção de desenvolver. É evidente que ligará, dirão os seus deputados e também os seus auditores, um pouco mais à área de atividade do MAI, mas a transversalidade relativamente a estas matérias ela é total e nós não a podemos dissociar uma da outra. Se olharmos também para aquilo que foi o exemplo deste Orçamento de Estado de 2013, quando comparado com o Orçamento de Estado de 2012, também podemos tanto aferir que há uma vontade, não obstante as reduções que tanto para a área da defesa se registaram, fruto das condicionantes que todos sabemos, a questão da cooperação técnico-militar e a questão das Forças Nacionais Destacadas, que não foi toda tanto a pergunta da senhora Auditora, mas relativamente à cooperação técnico-militar, ela manteve-se em toda a sua extensão e, naturalmente, a questão, e para terminar, a questão da Guiné-Bissau, nós entendemos que é uma questão conjuntural, que não existia de todo condições para manter a cooperação que existia até à instabilidade que graça ainda, infelizmente, neste país. O que é certo é que, também um pouco relacionando com a informação que nós temos dos nossos serviços de informações, estamos atentos e em ponto e em jeito, logo que a situação o permita, nós reativaremos essa cooperação técnico-militar técnico-militar. Daí não acharmos que é uma questão de passo atrás, é uma questão de sabermos fazer a leitura daquilo que são as condições de terreno e, naturalmente, que quando for securitariamente possível, os nossos concidadãos que estão na cooperação técnico-militar irão assumir as suas funções que já vinham desempenhando. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Como os seus auditores verificaram, digamos, estão a exprimir-se as diversas sensibilidades que existem dentro da Comissão de Defesa. Tem a palavra o Sr. Deputado Gelel.
Então agora é que vai ver a diferença. Porque em relação a esta matéria da cooperação técnico-militar, eu considero que há um grilo aqui, peço desculpa.
O Pepe Grilo.
Eu já ligo também. Um segundo.
No fundo, o Zé Lela é um grilini. É o Pepe Grilo.
Ok. Nessa questão da cooperação técnico-militar, existe naturalmente aquela concepção que transitou do passado recente da cooperação técnico-militar, fundada sobretudo naquele triângulo Guiné, Angola, também Cabo Verde, também Moçambique e até e Timor, não há dúvida nenhuma, mas aquela cooperação feita numa certa bonomia que, neste quadro atual, não se distancia da cooperação que existe hoje também no plano técnico-económico, em que, de facto, há transferência de conhecimentos e há, digamos, um envolvimento muito grande de setores de ponta da nossa economia, do nosso saber e do nosso conhecimento no desenvolvimento desses países. A questão técnico-militar, naturalmente, vem de uma relação de empatia muito forte que tem a ver com a história e da ligação que nós sempre temos. Eu, quando era membro do governo, visitei várias vezes as operações de cooperação militar, designadamente em Angola, e vi como, digamos, existia uma relação de empatia muito forte entre os militares angolanos e os militares portugueses, e havia, de facto, a honra da parte desses, designadamente, fuzileiros e outros, que assumiam a sua condição de formandos por parte dos militares portugueses, com honra e com pundonor, de facto. Esse espírito, penso eu, que se mantém. Agora, nós pensarmos que pode haver uma cooperação mais ampla, estratégica ou militar, que não é apenas e só numa relação bilateral militar ou na fase da boa vontade que existe entre as estruturas militares e os diretores e os dirigentes militares e até os dirigentes políticos da área da defesa, com os congêneres dos países de língua oficial portuguesa, designadamente os PALOP, mas a nível da Cplp, eu penso que também é estarmos a ter um pensamento muito amplo, é uma passada maior que a perna, na medida em que os interesses desses países, interesses militares, não confluem no que tem a ver entre eles, os objetivos deles, e não há nada, nem nas estratégias, nem nas capacidades de interoperabilidade, ou capacidades de confluência de política externa em ordem a, quem sabe, amanhã termos uma força expedicionária da Cplp, por tudo que possam dizer, que pudesse intervir nas áreas lusófonas, em situações como aquela que ocorreu na Guiné, ou termos a possibilidade de termos essa força expedicionária amanhã, ao serviço até das Nações Unidas, nada disso é possível. Por exemplo, o Brasil, por muito que haja uma crescente cooperação até em termos económicos com Portugal, é um país, continente, que está virado para si, e que a política externa, a área de política externa em que eles mais estão concentrados, no Itamaraty, é em Miami. De maneira que, mais do que isso, terem uma visão mais ampla do que isso é curto. Angola tem uma vocação para ser uma potência com grande poderio militar, uma potência africana que tem apenas uma obsessão, é disputar a primazia com a Nigéria e com a África do Sul e, neste momento, em termos militares, é, digamos, a potência que mais se afirma na África subsaariana, porque a África do Sul não tem capacidade de projeção de forças depois de o ter feito ou projetando
coronéis e generais brancos a projetar forças negras para países negros. Vamos tirar objetivos. Não é fácil. Portanto, dizia eu, e para acabar, os interesses desses países não são confluentes. E, portanto, é muito difícil. E os espaços onde se centram, não é? A única cooperação que se pode fazer estabelecer nesse domínio, penso eu, é com Cabo Verde. Aliás, agora, até com os exercícios da NATO em Cabo Verde, essa proximidade de empenhamento estratégico das forças de Cabo Verde num quadro mais amplo e até mais virado para norte é possível. Nas outras, penso que isso não se me afigura mais do que um desiderato sem grande consistência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu lembro-me, à pergunta que fez, lembrei-me de uma conversa, num debate que a Comissão de Defesa teve com o Secretário de Estado sobre esta matéria. E fiquei a saber uma coisa que eu desconhecia, que tinha a ver porque o nome cooperação técnica ou militar, quando é uma cooperação militar. E o Presidente da Comissão, o Dr. Matos Correia, à época em que o nome, enfim, estes acordos bilaterais foram celebrados, que foi em finais dos anos 80, se não me engano, 89, 90, ainda existia, porque a independência desses países era recente, estamos a falar de 16 anos, existia ainda algum constrangimento em se falar de cooperação militar simples. Então, esta semântica técnica ou militar tinha a ver exclusivamente com esta... Enfim, recordações do passado que ainda eram próximos. Mas verdadeiramente é a cooperação militar que nós estamos a falar. E eu só dar este lamiré porque eu concordo que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Marcos Pestelos. Nós podemos, na base de acordos bilaterais, e não discordo também do que disse o Deputado Geleve, parece que essas eram coisas totalmente diferentes, mas não eram. Porque há antigos países, antigas, enfim, colónias portuguesas, com quem há possibilidades de alargar o âmbito da cooperação para áreas, como disse o Sr. Deputado, ligados ao mar ou outros, económicos, etc., Cabo Verde é um deles, outros países onde é muito difícil tentarmos olhar, mesmo se eu acho que poderia ser necessário. Mas no âmbito dos acordos bilaterais, eu acho que estes países estão preparados para celebrar com Portugal acordos para alargar o tal âmbito da cooperação militar para outro tipo de enfim, de... E eu acho que o mar e a gestão do mar e tudo que envolve os assuntos do mar parece-me ser a área por excelência. Porque partilhamos o mesmo mar com a grande parte das nossas antigas colónias, com exceção de Timor e Moçambique. O próprio conceito estratégico, num algo que é enfim, consensual em grande parte na política externa portuguesa, que é ter o Atlântico como uma das prioridades, e o Atlântico Sul, a partir de agora, com a pujança angolana e brasileira, para ser também uma área em que Portugal pode servir de interface com a Europa e com o Atlântico Norte, isto também é uma opção estratégica importante que nós devemos valorizar, e estes acordos de cooperação militar alargados a outros, porque não são importantes. Portanto, eu acho que no vosso debate interno que vão ter como auditores, do Instituto, é porque não utilizar o bom exemplo e o sucesso desta cooperação para alargar outros âmbitos de interesses também estratégicos portugueses. Eu acho que isso é importante. No caso específico da Guiné, de facto, como Portugal não reconheceu o golpe que aconteceu, o golpe de derrubo do governo e do presidente à época, a cooperação tecnocomunitar foi suspensa e neste momento ainda não regressou. Seria vantajoso regressar. Portugal neste momento está na expectativa que, através de eleições que não sabemos quando é que vão acontecer, ou se já estão marcadas e depois são adiadas, mas enfim, que na própria lógica partidária da Guiné-Bissau se clarifique as lideranças. O partido mais importante terá o seu congresso dentro de meses, se não me engano, e a clarificação do PAIGC em termos de liderança é essencial para a definição de um futuro regresso à cooperação militar. Existe desejo, na minha opinião, de Portugal que isso aconteça, existe também desejo de alguns dos setores, aliás, maioritários da sociedade guineense, mas elementos do atual regime são contra, como sabe, e portanto temos que gerir com muito cuidado esta nova aproximação à Guiné-Bissau. Mas também concordo, foi o que dito, é necessário regressar a presença portuguesa à Guiné-Bissau. porque com a Guiné a cooperação poderá ser de outro âmbito, tem a ver com o combate a todo tipo de tráficos que existem, que a Guiné tem sido utilizado, narcotráfico ou outros, e que essa zona, toda a região, porque bate, é a porta de saída do Sahel, que está como nós sabemos, e portanto Portugal não pode estar com os olhos fechados ou não pode sequer se afastar daquela região, porque os nossos interesses estão ali. Foi aqui dito em vários debates que nós tivemos e informações que nos foram dados por vários especialistas nesta matéria, que o nosso gás vem a 49% ou 50% da Argélia e a 50% da Nigéria. Ora, a instabilidade a norte da Nigéria ou a sul da Argélia vai provocar, obviamente, instabilidade também no fornecimento em termos de segurança energética, de fornecimento de gás para Portugal. E, portanto, a presença de Portugal na região, nas nossas antigas colónias, e neste caso estou a falar no Golfo da Guiné, Guiné-Bissau, São Tomé e, em parte, mais acima, Cabo Verde, parece ser essencial. Voltando à questão específica, eu acho que podia-se tentar usar como modelo de acordos bilaterais com nossos, a termos de cooperação militar, servir desses modelos com base a outro tipo de cooperação, consoante o país mais longe, consoante outros eventualmente menos, ou até cingir-se pela cooperação militar, mas acho que é algo que une, pelo menos, neste caso concreto, não a NATO, mas a cooperação militar une com os nossos antigos, os países de língua oficial portuguesa, é algo que une todos os partidos da Comissão de Defesa, neste caso concreto. Obrigado.
Muito obrigado. Penso que o Sr. Deputado Helder Sousa tinha levantado o dedo, não sei se é por um à parte.
Sr. Presidente, não é à parte, mas eu acabei por não entrar nos assuntos do mar que, entretanto, a Sra. Auditora tinha colocado e que reputo de relevante aquilo que gostaria de partilhar. Não, mas podia ter atirado, Sr. Deputado. E que se prende com as nossas visitas que fizemos a dois institutos, refiro-me concretamente ao Instituto Hidrográfico e ao Instituto Geográfico do Exército. O Instituto Hidrográfico tem capacidade, e julgo que neste momento está a desenvolver, portanto, a desenvolver esforços no sentido, no âmbito da cooperação técnico-militar, também poder colaborar naquilo que são os vários processos que ocorrem neste momento relativamente à extensão das plataformas continentais dos países que fazem parte também dos países da lusofonia. Portanto, parece-nos a nós, e eu registei desta nossa passagem e visita ao Instituto, que é de facto um caminho interessantíssimo a desenvolver e a percorrer, e por, saindo do mar, mas passando para a terra, vimos exatamente o mesmo, que é o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Instituto Geográfico do Exército, naquilo que é a atualização da cartografia das designadas antigas colónias portuguesas. Portanto, neste momento são duas frentes, eu diria, de futuro e de eventual sucesso, naturalmente, porque no caso da plataforma continental, o Instituto Hidrográfico foi a peça fundamental para que Portugal pudesse, juntamente com a EMAM, não é, a estrutura de missão para os assuntos do mar, e não só, para apresentar a candidatura junto da ONU e, naturalmente, também que, tanto detendo o conhecimento, será mais fácil também cooperar nessas matérias. Portanto, associamos também àquilo que é a visão de que o mar será um caminho interessante em termos de cooperação técnico-militar. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado.
Foi um longo à parte. Muito obrigado. Já agora queria acrescentar uma pequenina nota. Vai ser menos do que o à parte ali do meu colega. É a questão que foi levantada sobre a Estratégia Nacional para o Mar, porque nós estivemos aqui a tratar do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Havia quem dissesse que devia haver, era um Conceito de Estratégia Nacional, mas quando nós estávamos a trabalhar sobre o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que aliás, a princípio, devia ser de Segurança e Defesa Nacional, apareceu-nos também a aprovação da Estratégia Nacional para o Mar. Ou seja, há aqui estratégias diversas, não é verdade? E eu penso, estava aqui a falar com o Sr. General Viana, que eu penso que se calhar aqui estaria um bom elemento de debate no vosso curso sobre a interligação entre a Estratégia Nacional para o Mar com precisamente o conceito estratégico de digamos, segurança e defesa nacional. Porque penso que é muito relevante tudo aquilo que se possa fazer em termos do mar e da nossa projeção e de nos virarmos para o mar, no sentido precisamente de agregar a esta mesma área precisamente setores fundamentais e que se têm apresentado como sendo prioritários em relação à política do Estado, ou seja, prioritária a estratégia e o virar para o mar. Ora, há aqui muitas componentes que têm a ver com esta componente. Aliás, recordo que, entre a altura, o Sr. Ministro da Defesa Nacional tinha integrado no seu departamento precisamente a Secretaria de Estado dos Assuntos do Mar. Na nova formulação governativa, os assuntos do mar aparecem num outro ministério, que por acaso é o do Ambiente, o Ordenamento do Território, etc., 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 e do mar também. E, portanto, digamos que há que verificar como é que são estas coisas e como é que isto tudo converge em termos daquilo que são os interesses da defesa nacional, mas acima de tudo o que é o interesse do país. E isso de facto é uma questão que é muito relevante. Fiz esse desafio aqui ao Sr. General Viana, não sei se será correspondido, mas veremos depois para onde. Quem é que se inscreve mais, faz favor? Faz favor.
Muito boa tarde. Sr. Presidente, aproveitando a manifestação de algumas sensibilidades que ouvimos aqui, eu queria fazer duas perguntas. Uma, desculpe, não me apresentei, José Alberto Lemos, auditor do Porto. Uma respeita à questão da, como sabemos, está instalada alguma polémica sobre o atual plano de reestruturação das Forças Armadas, com alguns responsáveis de ordem militar e não só, a dizer que esse plano, com os cortes que prevê nos efetivos e noutros aspectos, está a pôr em causa, pode pôr em causa a operacionalidade das Forças Armadas e alguma da sua relevância em termos nacionais. Eu gostava de saber se a Comissão já tomou alguma posição sobre a matéria, se vai tomar alguma posição sobre a matéria, ou se a posição dos deputados, enfim, segue de acordo com as linhas, com as tais sensibilidades partidárias. Essa era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o seguinte: o facto de o memorando de entendimento com a Troika consagrar explicitamente um corte, enfim, a redução dos efetivos das Forças Armadas, se a Comissão considera ou não que isto, atendendo à sensibilidade do problema, não fere claramente a soberania do país, enquanto país independente. Obrigado.
Senhor, então, olha, respondo eu a essa questão, para não haver aqui muitas sensibilidades em relação ao assunto. E a questão essencial é esta: há de facto, parece que há um plano de reestruturação, mas nós em termos oficiais não temos conhecimento ainda desse plano de reestruturação. Há documentos, que serão certamente documentos de trabalho, que andam a girar em termos, portanto, das próprias estruturas, e consequentemente é dentro desse âmbito não oficial que decorrem certamente alguns estudos, análises ou trocas de impressões. Quando a Assembleia da República tiver conhecimento oficial dessas situações, certamente que iremos analisá-las de bem pormenor, até porque a legislação inerente a essas transformações terá naturalmente que passar por aqui e certamente nos iremos debruçar sobre essas matérias. Não só passa em termos dos orçamentos, mas também passa em termos daquilo que são reformas que sejam feitas através de legislação. Por exemplo, eu falei há pouco, a Lei da Programação Militar. Bom, a Lei da Programação Militar é aprovada na Assembleia da República por maioria qualificada e são aprovados os programas que lá estão inscritos um a um. Um a um. Portanto, isso virá cá ter a Assembleia da República. Certamente nessa altura se manifestarão as diversas sensibilidades e se manifestará a Assembleia no seu conjunto em relação às opções que devem ser tomadas. Uma coisa é certa, esta legislação tem que ser feita por maioria qualificada e, portanto, digamos que vai implicar um vasto leque do que as maiorias atualmente constituídas. Portanto, eu penso que é esta a resposta que lhe poderia dar neste momento, porque, digamos, os documentos que existem sobre esta matéria é, como se costuma dizer em linguagem geral, non-papers. Portanto, veremos na altura própria quando eles cá chegarem. Eu não sei, nós íamos já terminar por aqui, mas ainda há o Sr. Deputado José Lelo que quer usar da palavra e, portanto, se alguém se quiser escrever mais, não há, então o Sr. Deputado José Lelo, faz favor, e terminamos aqui.
Sr. Presidente, era para referir que este non-paper
é um paper manifesto, na medida em que é conhecido e é sabido que os cortes que se vão verificar no estudo das Forças Armadas, financeiros e em termos de efetivos, são substantivos e vão alterar claramente a matriz e a capacidade de intervenção e quer em termos de operacionais, quer noutros, e portanto eles existem e nós não podemos esquecer, nós que somos naturalmente intervenientes políticos, também somos analistas políticos, não podemos fazer essa análise, deixar de fazer essa análise. E no entanto, como foi aqui falado o conceito estratégico de defesa nacional, é evidente que o conceito estratégico de defesa nacional aponta para cenários que têm a ver não apenas com a defesa militar do país, com as defesas nos diversos patamares, reservas estratégicas e outras, mas têm a ver com a defesa nacional do país, porque desse conceito estratégico de defesa nacional, que são as grandes opções que foram objeto de debate aqui na Assembleia da República, nascerão os demais conceitos estruturantes da atividade militar portuguesa. Designadamente o conceito estratégico militar, missões, as Forças Armadas, etc. E, portanto, a questão que se coloca é como é que é possível estarmos a debater um documento desta importância quando já a jusante se fizeram cortes que, efetivamente, condicionam qualquer tipo, ou então não há possibilidade de compaginar a ambição de um documento, a ambição global de um documento, com edificar os meios que terão ajustante. Portanto, isto está a ser feito, e perdoa-me esta intervenção que não quer ser partidária, mas que não deixa de ter uma análise desse teor, estão-se a fazer as coisas sem efetivamente haver um equilíbrio entre o que é o que deve ser o pensamento estratégico e o que devem ser os meios para cumprir essa dimensão estratégica. Era assim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vou repetir outra vez o discurso que fiz antes, porque obviamente iria repisar aquilo que já referi antes. Nós, como já também compreenderam, e especialmente a pessoa, o auditor que colocou esta questão, é evidente que a Assembleia está atenta em relação ao que se passa. E pronunciar-se-á certamente nas alturas próprias, quando os documentos aqui forem oficializados. Nós, oficialmente, não temos conhecimento de nada. E, portanto, digamos, vamos ver o que é que vai decorrer no próximo futuro. Uma coisa é certa, estamos todos atentos. E uma das incumbências essenciais da Assembleia e da respectiva Comissão é a fiscalização do Governo. Além de fazer leis, é a fiscalização do Governo. E nós não pomos de lado essas nossas funções. Aliás, até desejamos respeitá-las com muita força. Portanto, no final, eu queria agradecer a vossa presença, ao Sr. General Viana, também a sua presença aqui. Penso que foi uma maneira muito interessante de abordarmos as questões de defesa. Eu lembrava o debate que tivemos sobre o conceito estratégico, porque penso que foi um debate muito interessante e demonstrativo dos diversos pontos de vista e opiniões que existem sobre este assunto, sobre as questões da defesa nacional e da segurança, porque hoje em dia é esse o percurso que está a ser percorrido por todo lado. Eu, há uns tempos atrás, na Assembleia Parlamentar da NATO, era precisamente o Presidente da Comissão de Segurança e de Defesa, portanto não podemos alienar ou de pôr de lado setores que são fundamentais em termos de interpretação que é hoje feita da defesa e daquilo que significa a segurança nacional em termos da defesa, e portanto eu penso que aquele debate foi muito interessante e que certamente a todos vos interessará acompanhar tão de perto quanto possível. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, e eu queria aqui deixar uma lembrança ao Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional, que é também diretor deste curso, em nome da Assembleia, que é para lembrar esta aqui de passagem. É uma homenagem a todos vós, auditores, e entregue ao Sr. General.
Muito obrigado.
Isto era da altura em que ainda não se discutiam as questões de segurança e defesa.
Presidente, queria reiterar o nosso agradecimento pelo excelente acolhimento que proporcionou ao curso de Defesa Nacional e pela excelência de todas as intervenções que trouxeram um valor acrescentado para o nosso conhecimento em matéria de defesa e forças armadas. Também para assinalar esta visita, queria deixar uma lembrança, que é o símbolo do nosso Instituto, e ainda relacionado com o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, deixar um livro, edição do Instituto de Defesa Nacional, coleção Atena, contributos para um Conselho Estratégico de Defesa Nacional, feito há cerca de um ano atrás, com contributos de especialistas reputados que contribuíram para o trabalho de base que foi elaborado no Instituto de Defesa Nacional. E é um grande prazer deixar na Assembleia da República estes contributos. Senhor. Muito obrigado.
Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez. Excelente. Deputado.
Estamos aqui assim um.